News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. Essas coisas parecem confusas, atrapalhadas, cheias de farofa para todo lado. Vem para cá que a gente desatrapalha, pega uma vassoura, dá uma limpadinha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furruia.
Boa noite.
Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Estão estranhando que eu comecei sem o chapéu, porque tem um mito de que eu estou completamente pelado, que não é verdade. Não tem lá grande coisa. Mas também pelado não tá, Bob Furruia. Tá.
É, aquele rabo de cavalo não era peruca não, hein?
Não era peruca. Mas cada o coisa. Bob falou, rei, o Bob é conservador, gosta de você de chapéu. Tá bom, Bob. Vai. Então, bonezinho.
Aí.
Pronto. Aê! Ficou bonitinho agora. Aqui. Tem uma coisa importante. Amanhã tem uma coisa importante. Aliás, todo dia tem coisa importante. Mas amanhã tem a volta, né, do Ziriguidum, que era um bate-papo que eu e Leandro Demore, do Intercept Brasil, começamos a fazer no ano passado, começou em fevereiro do ano passado, durante o carnaval, daí ganhou esse nome, Ziriguidum do Leandro e do Reinaldo. Né? Ziriguidum, balacabaco, tarecutá, porque nós somos pessoas com samba no pé. E aí nós entrevistamos uma série de pessoas, sei lá, acho que nós fizemos umas 14, 15 entrevistas. E aí o Clubhouse nos convidou, este ano convidou algumas salas de bate-papo, nós fomos uma delas, para a gente retomar. Então, nós vamos retomar e recomeça o Ziriguidum amanhã, terça-feira, às 20h30. Os entrevistados são Mauro Paulino, do Datafolha, e Márcia Cavallari, do IPEC, dois dos mais importantes profissionais de pesquisa do país, dos mais importantes institutos. Gente tecnicamente preparada, né? Então nós, nesta jornada, né, essa nova jornada do Clubhouse com Reinaldo Azevedo e Leandro Demore, são 3 meses, pelo menos, vamos ver, já temos aí a agenda de fevereiro, que vocês podem ver aí que vai na tela, né? Então nós vamos entrevistar depois o ministro Gilmar Mendes na semana seguinte, na terça seguinte, dia 8, no dia 15 o prefeito do Rio Eduardo Paes e no dia 22 o professor Silvio Almeida, né? E teremos depois março, abril, etc. Vai ser muito legal, então você tem de baixar o aplicativo do Clubhouse, se inscrever, etc, né? Ô tio, você está trabalhando de graça para fazer isso? Claro que não. Né? Eu e o Moro não trabalhamos de graça. A diferença é que vocês sabem para quem eu trabalho. Certo, Bob?
É isso. Só essa diferença. Só isso.
É ligeira a diferença. Também é para Álvares e Marçal. Não, Álvares e Marçal é uma coisa ali. Eu quero saber para quem ele estava trabalhando. Que até agora ninguém sabe, né? Então, temos muita coisa importante, né? Inclusive, ó, vou falar desse negócio da farofa disso daí. Ah, tem seu lado engraçado. Ô, Bob, eu já fui uma coisa que você nunca foi, pop.
Não, que é isso?
que Vólio Bene não tem nem ideia.
Isso aí, mentira, longe.
Os profissionais de jornalismo têm, porque eles se informam. Mas pobre, tem pobre esporcaccione? Tem.
Mas tem rico também.
Tem pobre também.
Tem. Tem.
Mas pobre, no geral, é limpinho. Porque já tem carência. Se deixa a coisa degringolar, fica ruim. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Eu quero começar com uma entrevista que o Igor Cello, jornalista da Folha, fez com Carlos de Almeida Batista Júnior, que é o comandante da aeronáutica. A resposta, presta atenção no que eu vou falar, hein? Aí vai xoxar a entrevista do Igor? Não, vou não, ao contrário. A resposta principal que o Carlos de Almeida Batista Júnior deu não deveria ter a menor importância. A rigor não tem. Sabe por que não tem, Bob? O Bob já conhece o raciocínio que eu faço há muito tempo. Talvez o Vale Bem também se lembre. Meninos, quando a gente não pode dizer o contrário de uma coisa porque ela é absurda, dizer a coisa não tem muita importância.
É isso.
Não. Certo? Ah, mas poderia dizer o contrário? Não. Seria inadmissível. Né? Então, a coisa em si não tem muita importância. Agora, a circunstância pode tornar essa coisa importante. Acho que o raciocínio é claro, não?
Claro.
Por que eu estou falando isso? Pergunta o Igor. Objetivamente, vocês, as Forças Armadas, vão prestar continência se Lula ou qualquer outro presidente for eleito? Aí ele respondeu, lógico. Nós somos poder do Estado brasileiro. A continência é um símbolo. Quando a gente entra nas Forças Armadas, a gente aprende que ela visa, deve ser elas, mas tudo bem, que elas visam a autoridade. Nós prestaremos continência a qualquer comandante supremo das Forças Armadas, sempre. Bob, vamos fazer um teste.
Eita, vamos lá.
E se ele falasse não, essa resposta seria possível?
De não prestar continência para quem vencesse?
Isso. Não. Ele poderia dar essa resposta?
Não. Não.
Quer dizer, poderia, no caso de golpe de Estado.
Não, mas... nas condições normais, não.
É, né? Ah, sim, não vamos. Ah, então é golpe.
É, a gente espera que não, né?
Não, e não vai. Vocês sabem disso desde o começo. Falei, que golpe, que... Ai, golpe. Ah, coisa mais estúpida. Tentou? Tentou. Deu? Não deu. Então a resposta não deveria ter a menor importância. Mas tem, né, Vale Bem? Tem, porque o presidente passou 3 anos e tanto fazendo discurso golpista. E aí, quando o mais bolsonarista dos 3 comandantes, que é ele, ainda que ele negue, é ele, diz uma coisa como essa, isto significa que as Forças Armadas já estão começando a reconhecer uma situação. A possibilidade efetiva, clara, objetiva, grande de Lula ser presidente. Vai ser? Não sei. Se for, baterão continência para ele. Bom, é simples assim. Sem contar que uma pergunta como essa não é feita se o comandante... não sabe que será feita. Não estou dizendo que foi combinado, só estou dizendo que o comandante deu a entrevista sabendo que o Igor ia fazer essa pergunta. Combinou? Não importa. Ele sabia que ia fazer. Se ele não queria responder, ele não teria dado a entrevista. Certo? Está claro isso também?
Sim.
É como alguém me dá uma entrevista. É possível um entrevistado combinar coisas com o entrevistador? E é legítimo. Olha, tal coisa eu não vou falar. Sobre tal coisa eu não vou falar. Você faz a entrevista se quiser. Você vê a conveniência. Interessa ao público aquilo que ele topa falar? Interessa ao público? Os assuntos sobre os quais ele topa falar? Ou não? Né? Agora, combinando ou não combinando, ele sabia que essa pergunta ia ser feita. Então, ele está indicando uma mudança de circunstância. Eu concordo com tudo na entrevista? Obviamente não. Então, tem lá um dado momento que o Igor pergunta, o senhor acredita que há um dano às Forças Armadas pela associação com o governo Bolsonaro? Aí ele responde, as forças sempre foram as instituições mais respeitadas. Não acho que haja dano como instituição. Ah, sim, viu, senhor? Ah, sim. Embora pense que haja uma utilização disso pela parte contrária. Aí que está. Que parte contrária? Quem é a parte contrária de Vossa Excelência? O senhor está vendo como o senhor se trai? Precisa corrigir. Não está bom ainda, hein? Qual é a parte contrária? A parte contrária são os adversários do Brasil. Quem são os adversários do Brasil? Já que as Forças Armadas defendem integridade do território, etc. Quem é a parte contrária? Não existe parte contrária. Então o senhor ainda fala uma linguagem inadequada. O senhor ainda precisa aprender coisas. Viu? E o tio está aqui para alertar isso. Fique tranquilo. Não passa nada. Não passa nada. Que quer dizer o contrário de não passa nada. Né? Para quem sabe espanhol. Então, assim, por essa peneira aqui não passa, não. Então, quem são os adversários? O senhor comete um outro erro na mesma linha. De que falo também com muito prazer. Diz o jornalista. O ano passado foi toda crispação política extrema até o 7 de setembro. Desde então, a situação refluiu um pouco, mas a entrada do Centrão no governo. O senhor acha que essa situação agora reduziu a exposição dos militares? Aí responde o Batista Júnior. Os militares estão expostos, como no governo Fernando Henrique, estavam expostos os acadêmicos, e no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, sindicalistas. O senhor está completa e redonda e estupidamente errado. Quer ouvir por quê, não? Parece óbvio, né? Não parece óbvio? Ai, Bob, ai, ô, vale bem, olha que óbvio. Fernando Henrique, os acadêmicos. Lula, os sindicalistas. E Bolsonaro, os militares. Olha que normal. Quer ouvir onde está a falha? Ó, se o senhor fosse planejar a guerra com esse raciocínio, ia levar uma na tarraqueta, hein? Precisa estudar mais. É por isso que militar não deve falar de política. Parabéns pela primeira resposta por ter dito o óbvio. Agora eu vou dizer por que não. Senhor, em primeiro lugar, não havia no governo Fernando Henrique tantos intelectuais como há militares no governo Bolsonaro. Nem no governo Lula havia tantos sindicalistas como há militares no governo Bolsonaro, que fique claro. Então, esse primeiro paralelismo já está errado. Ele é desmentido pela aritmética. Mas há um segundo, que é o principal. Primeiro, na importância. Vólio!
Oi.
Oi, Vólio. Quantas armas têm os intelectuais para dissuasão e ataque, eventualmente? Não tem, né?
Não.
Não tem. A arma do intelectual é uma caneta. Ai, como você é antigo, pode ser o teclado também. Intelectuais não têm arma, senhor. Tem? Não. Nem os sindicalistas. Ô, Bob!
Oi.
Sindicalista exerce função de Estado? Não. Prevista na Constituição? Então o paralelo não se aplica. Pô, esse é o Reinaldo Azevedo, né? Poderia ter ficado no elogio ao comandante da aeronáutica e pronto para mostrar que é uma pessoa isenta. Mas eu não preciso provar para ninguém que eu sou isento, porque eu sou isento. E a melhor maneira que eu tenho de ser isento é falando a verdade plena, com todos os seus ângulos. A sua primeira resposta é boa por óbvia e as outras são ruins porque falsamente óbvias. Tá claro, doutor Carlos de Almeida Batista Júnior? Querendo mais explicações, eu dou. Viu? E também não estou me convidando para nada porque eu estou recluso. É isso aí. Vamos seguir?
Vamos seguir. Vamos. Bora.
O lobby mais evidente neste governo e nessa turma que está no poder é o lobby das armas. E de alguns grupos associados, que já estiveram com o bolsonarismo, hoje não estão mais. Inclusive, é uma disputa, mesmo no lobby das armas, é uma disputa, né, entre a empresa nacional, outras estrangeiras. E tem uma coisa que, sim, é muito importante. Veja, com 15 dias de governo, o Bolsonaro mandou o seu primeiro decreto envolvendo armas. Ele fez nada menos do que 8 alterações na legislação de armas para facilitar posse e porte de armas. E o Brasil se armou até os dentes. Isso tem consequências? Tem. Havia uma reversão no número de homicídios no Brasil. Né? Havia queda e voltou a aumentar. Porque as pessoas podem falar o que elas bem entenderem, direito à opinião todo mundo tem, agora direito aos próprios fatos, não. Mais circulação de armas, mais eventos com armas, mais mortes com armas. É simples assim. Ah, então deixa a arma na mão de bandido. Não, tem que tirar a arma da mão de bandido. O problema é que alguns decretos do presidente, por exemplo, que eliminou rastreamento de arma, a arma entra, não pode ser rastreada, ela vai parar na mão de bandido. A arma entra, comprada por um suposto caçador ou colecionador, sem rastreamento, vai parar na mão de bandido. Porque depois não se presta conta das armas. Uma legislação que interessa a milícias e que interessa ao crime organizado. O lobby é fortíssimo. Isso é muito diferente de ter uma arma para autodefesa na sua casa, na sua propriedade. Contra isso eu nunca fui. Ou em situações excepcionais, a pessoa ter o porte de arma. Andar armado na rua, obviamente, não. Nenhuma democracia civilizada permite isso, a não ser a democracia americana, que é aquela que, tendo o mesmo IDH da Alemanha, tem, no entanto, 15 vezes mais mortes do que a Alemanha. Né? Homicídios. 15 vezes. Com o mesmo IDH. Ou que qualquer outro país europeu civilizado. Olha, números são números. São dados objetivos. Né? O país que menos mata no mundo em relação à população é o Japão, dos países desenvolvidos. Né? No Japão não se pode andar nem com arma branca. Entende? Mas vamos ao ponto, vai lá.
Uma reportagem investigativa feita pelo portal UOL apontou uma série de irregularidades na compra de 500 fuzis pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em julho do ano passado. A vencedora do pregão foi a empresa Sig Sauer, uma gigante do ramo, que fez uma oferta de R$3.810.000, apenas 2% abaixo do teto estipulado. Os recursos foram obtidos com a ajuda do senador Flávio Bolsonaro, que atuou junto ao Ministério da Justiça. O próprio Flávio anunciou isso nas redes sociais. A compra foi concretizada 5 meses depois, após Flávio conseguir R$3 milhões com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. O problema, Reinaldo, é que as outras fabricantes de armas viram restrições à concorrência no edital e também levantaram suspeitas de direcionamento. Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro negou o favorecimento, mas a reportagem do UOL levantou ponto a ponto esses tópicos polêmicos.
Então vamos aos tópicos polêmicos, ô Vale Bene.
O UOL apurou que um dos 3 policiais que elaboraram toda a parte técnica da licitação trabalha para a fabricante de armas Sig Sauer. Ele é Manuel Hermida Lage, inspetor da Polícia Civil, que atua como instrutor do campo de tiros dessa companhia no Brasil. De acordo com 2 representantes de fabricantes estrangeiras, a Sig Sauer usa o próprio campo de tiro como forma de recrutar policiais em posições estratégicas em vários estados para obter editais com especificações técnicas que a favoreçam. As fontes relataram que essa prática é adotada de maneira sistemática pelo responsável pela Sig Sauer no Brasil, chamado Marcelo Costa. As fontes dizem ainda que Marcelo Costa usa os nomes de Flávio e de Eduardo Bolsonaro como forma de abrir as portas em órgãos públicos.
Não me diga, né? Por que eu não estou surpreso? Nós temos mais coisas aí, ô, Q. querido. Vamos com tudo, depois eu comento. Vai, mais.
Isso. Documentos elaborados por esse Manuel Hermida Lajo, inspetor da Polícia Civil que atua como instrutor no campo de tiro da Sigsauer, esses documentos apresentaram várias restrições à concorrência. Por exemplo, que a arma escolhida estivesse em uso por forças de segurança ou militares internacionais há pelo menos 5 anos. Esse ponto específico fez com que outras 3 empresas tentassem até impugnar o edital de licitação, a brasileira Taurus e as turcas Kalekalip e a MKEK. As empresas também disseram que a extensão dos canos dos fuzis também indica essa extensão um favorecimento, pois o tamanho é de modelos da Sigsauer.
Bob, seu sotaque turco está cada vez mais aprimorado.
Ah, muito obrigado.
Eu fico sempre muito impressionado. Muito obrigado. Querido Vólio Beni, a única concorrente acabou eliminada.
Sim. Além da Sigsauer, 3 empresas chegaram a enviar propostas à Polícia Civil do Rio, a Taurus e as americanas Regulus e Springfield Armory. Só que apenas a Springfield Armory, de fato, tentou participar desse pregão, mas tem um porém. Ela foi desclassificada por ter deixado de apresentar 2 documentos. A empresa afirma que não foi procurada para resolver essas pendências e, no fim, o caminho ficou livre para a Sigsauer, que acabou sem concorrentes.
No fim, tudo termina na Sigsauer. Olha aqui, é o seguinte, né? Além do Flávio aí com esse negócio, vocês se lembram, essa Sigsauer é aquela empresa para a qual Eduardo Bolsonaro, o intelectual da família, aquele que descobriu que a Revolução Francesa aconteceu em 1776, dando aula, e que ainda mangou dos seus alunos porque não sabiam quando foi. Aí em tempo, foi 1789 a data, assim. Ele fez um lobby para que a Embel, a indústria de material bélico do Brasil, estatal, vinculada ao Exército, passasse a produzir pistolas da Sigsauer. Né? E claro, ele nas redes sociais, ele tira o sarro quando diz que ele é lobista da Sigsauer. Neste caso, ele foi procurado para dar opinião, mas preferiu não comentar. Né? É obviamente lamentável. Até porque existe uma diferença entre você tratar a arma como uma questão de segurança, e sim, ela é importante, né? Seja para a segurança pessoal dentro de uma legislação que privilegia a autodefesa e não o ataque, e não o morticínio, e também para a defesa dos países. Só que um dos lobbies que mais alimentam as correntes de extrema-direita, mundo afora, todo mundo sabe, é o lobby das armas. Né? E que sempre resulta em desastres. Infelizmente, é assim. Não é meu gosto, são os fatos. Né? E, no entanto, naquele referendo que tentava proibir a venda legal de armas, eu votei contra. Eu não quero proibir a venda legal de armas, eu quero disciplinar. É diferente. E não quero gente andando armada na rua. Porque assim se faz nas democracias civilizadas. Agora, o Bolsonaro, esse grande moralista, né? Ele, no entanto, disse assim, o governo dele não tem problema nenhum. O governo dele está ótimo, o governo dele está excelente. Agora, perigo mesmo é a avó do Lula. Eu mesmo ia falar isso aí, mas vamos seguir com vocês. Vai, vamos lá. Bolsonaro moralista, vai.
O presidente participou de 2 cerimônias no interior do Rio de Janeiro. E nessas 2, Reinaldo, ele fez ataques ao ex-presidente Lula e reforçou discurso sobre a suposta falta de denúncias de corrupção no seu governo e sobre o risco de o Brasil...
O assunto das armas.
Isso.
Né? Então,
Do Brasil seguir o caminho da Venezuela em caso de volta do adversário. O primeiro evento foi em Itaboraí, marcou início das operações de uma unidade de tratamento de gás da Petrobras que vai escoar a produção do pré-sal, unidade que fica no polo Gaslube, antigo Comperj, né, o complexo petroquímico do Rio. E o Bolsonaro disse o seguinte nesse evento: estamos numa guerra. Se aquele bando, aquela quadrilha voltar, não vai ser apenas a Petrobras que vai ser arrasada. Vão roubar a nossa liberdade. E ele disse mais, Reinaldo.
Diga, vai.
Bolsonaro emendou ainda o seguinte: alguguém acha que se o cara voltar, o Zé Dirceu não vai pra Casa Civil? A Dilma no Ministério da Defesa? Defesa, já que ela é mandona e uma arma poderosa conhecida, disse em tom de piada.
Ela vai pra defesa, porque pra ir pra defesa tem que ser mandão. Olha, primeiro que, assim, vamos lá. Primeiro que ele tá fazendo campanha eleitoral. Isso é proibido. Aí precisa ver o que o TSE vai fazer. Isso é campanha eleitoral. Ele foi para uma inauguração, duas, porque depois aí ele foi para São João da Barra, também para o lançamento da pedra fundamental de uma usina termoelétrica, duas obras públicas. E ele foi fazer discurso eleitoral. Não pode. A legislação permite que o governante inaugure obra, não sei o que e tal. Agora, fazer discurso eleitoral. E outra, campanha nem começou. Quer dizer, campanha eleitoral são dois crimes. Campanha eleitoral antecipada e uso de dinheiro público nessa campanha eleitoral antecipada. Porque toda essa mobilização com dinheiro público. Mas Lula concedeu uma entrevista e disse: Dilma não vai participar do governo. Zé Dirceu já falou que não vai participar do governo. Ah, está participando de articulações? Como vai? Bom, ele é petista. Hoje, Guido Mantega deu uma entrevista para Bloomberg, não sei se vocês viram, e disse: não, não vou para o governo. E ainda assumiu o erro. O PT está aplanando o caminho ali, dizendo: a velha guarda, né? A old school não vai entrar no governo se eleito for. Ele pode não gostar do PT quanto ele quiser, ele não pode usar dinheiro público para fazer campanha eleitoral contra ninguém. Não é só contra o PT. Mas, mobilizando gente do governo nessa coisa aí, Itaboraí, depois São João da Barra, estava o Ciro Nogueira, que tem essa coisa de Venezuela, né? Já, né? O João Roma, da Cidadania, o Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, o Bento Albuquerque, das Minas de Energia. Aliás, estavam também o Cláudio Castro, governador do Rio, e o Bob. Sabe quem estava junto também?
Quem? Ah, sei.
A Clarissa Garotinho, que é deputada, filha do Antônio Garotinho, uhum, e da Rosinha Garotinho. E também o casal Garotinho. Uhum. Casal Garotinho, demonstrando que Bolsonaro agora só quer papo com gente reta, estava junto com um casal, que, os dois, aliás, ex-governadores do Rio, e os dois que já ficaram na cadeia. Só gente reta, só gente sem problema com a justiça. Tá bom? É isso aí. Vamos falar da farofada, vai.
Vamos, e dessa vez não foi a farofa da GK, mas outra farofa.
Será que eu até pensei isso ontem? O Bolsonaro precisa marcar agora também, né? Marcar com as blogueirinhas.
A farofa do Bolsonaro.
Com os blogueirinhos, né? E com os influencers. A sua farofa, é, né? Não sei quem vai estar, tá, né? Aquele povo da Zona Oeste do Rio ali, não toda a população, alguns, claro, né? Que tomam conta ali do lugar. Sei que vocês me entendem, vai.
Essa outra
farofa. Uma farofa do Bolsonaro com o Queiroz. Hein? Ia ser bonito, né? Vai.
Essa farofa também repercutiu muito nas redes sociais nesse fim de semana. Aliados do presidente Bolsonaro postaram um vídeo dele comendo espetinho com farofa na rua em uma cadeira de plástico. Metade do espetinho com farofa, né? Porque a outra metade foi parar no colo dele no chão, já que fez uma bagunça incrível. Esse vídeo veio pouco depois da notícia de que Bolsonaro gastou mais de 29 milhões de reais no cartão corporativo até dezembro do ano passado, quantia bem acima dos antecessores. Ou seja, foi um vídeo tentando mostrar que o presidente seria um homem do povo. Só que não deu muito certo não, Reinaldo. Primeiro porque as coisas ficaram meio forçadas, tinha mais farofa no chão, como eu disse, do que no prato, e só a perna direita estava suja. O resto, o sapato, a blusa, tudo limpinho, e as pessoas não caíram nessa. Muitos comentaram que aquilo foi claramente produzido e que não passava de mais fake news no governo. Diante da repercussão negativa, um dos ministros que havia postado o vídeo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, resolveu apagar essa postagem das redes sociais.
É, se apaga, mas não some na internet, né? Então, em primeiro lugar, assim, cartão corporativo, 29 milhões... É, gastos em quê? Não podemos falar porque isso envolve a segurança do presidente. Um presidente modesto, Bob Furuia. Um presidente do povo. Um presidente que quando come farofa, se emporcalha todo. Primeiro, se aquilo tudo fosse verdade, o Macedão, o avião tá, o jatinho tá a postos, né? Tô falando do Dr. Macedo, médico dele, né? Senão entope as tripas de novo. Agora, evidentemente, uma montagem, até porque ele tem uma pança e tanto, e você viu que a farofa, Bob, caiu, e Volbeni, caiu na perna, caiu no chão, mas na pança não, a pança passou, não caiu. Ali, gente, inclusive, que é ruim de produção. Quem fez essa produção, tá ruim isso aí. Vai levar pau, não vai ser contratado nem para novela da Record. Entendeu? Porque como é que faz isso? É fake o troço. Claro, tem uma hora que você dá um close, né? Ele tá com aquela boca com farofa no canto da boca. É a visão do capeta. Né? Agora, é o seguinte, isso daí, eu comentei de cara, né? Isso daí é um desrespeito com o povo brutal. Foi o primeiro comentário que eu fiz no Twitter de cara. É um desrespeito brutal com o povo. Não é a primeira vez que o Bolsonaro, para querer parecer povo, ele faz coisas que na minha terra, numa mistura lá de portulhano, fala, deixa de ser esporcachão. Ele faz coisas esporcachona. O povo não é esporcachão, o povo é limpo, no geral. Claro que tem gente porca, tem. Mas no geral o povo é limpo. Sabe por quê? Porque as condições de vida já não são boas. Você já está ali oprimido por um monte de coisa, falta um monte de coisa. Se você vai deixar o ambiente sujo, piora muito, a vida fica muito mais difícil. Isso daí que o Bolsonaro faz é coisa típica de quem tem gente para limpar a sujeira para ele. Se ele faz isso no palácio, depois vão lá os servidores do palácio limpar. Não é? Ali não sei, porque ele estava numa barraquinha e tal, talvez tenha ido embora e largado lá para os outros limparem. Mas uma montagem, claramente uma montagem, né? Um negócio grotesco. E aí tem coisas engraçadas, porque o Fábio Faria, aliás, eu mesmo, eu retuitei o vídeo que o Fábio Faria colocou, né? O ministro. Eu mesmo retuitei. E depois ele eliminou. Aí a gente descobre o seguinte, ele próprio deixou claro que recebeu isso do governo, da turma do governo. Isso é o jeito como o Carluxo entende o povo. Esse é o homem do povo na mentalidade do Carluxo. Isso não está colando. Isso não está colando. Né, presidente? Porque o povo não se reconhece nisso aí. Uma coisa é o cara ser popular, uma coisa é o cara ser despachado. É ali. Outra é ser porco. Outra é não ter a menor noção de higiene. Ou demonstrar não ter a menor noção de higiene. É nojento isso que o senhor fez. É feio. E tá claro, o ministro disse, não, eu recebi isso. É marketing. Marketing para esconder os 29 milhões de cartão corporativo. O que há de modesto na vida do Bolsonaro? Nada, nem agora nem antes. Já tinha um patrimônio multimilionário quando apenas deputado irrelevante, fazendo toda a família, trazendo toda a família em político. Ah, é chato falar isso? É, mas o senhor pare de fazer essas patetadas. Pare de usar o cargo, inclusive, para fazer campanha eleitoral. Comporte-se. Né? De acordo com as regras do jogo. É o que se espera. E, finalmente, já que o senhor faz isso, certamente é para que se comente, esse corte de cabelo que lembra o Adolf, aquele, sim, o Hitler, porque esse corte de cabelo lembra, faz tempo, né, de hoje. E se insiste nisso, para que gente como eu comente, para que depois eles falem, tá vendo, tá chamando o presidente nazista. Não, não tô. Eu só quero lembrar que esse cabelo, como está agora, está lembrando menos até o Fascinoroso original e está muito mais para o Bruno Ganz no filme A Queda, entendeu? Se é que o senhor me entende. A Queda, já assistiu? Então, está muito mais para isso. Isso não está colando mais. Isso não convence mais ninguém. Ficou chato. Para com isso. seja higiênico, seja limpo. Pare de promover os maus hábitos. Né? A menos que o senhor precise ser interditado, porque não consegue mais, né, ter o mínimo ali de entendimento com um pouco de farofa. Nem com um pouco de farofa. O que está pesando, na verdade, são as defecções do Centrão.
Além desse marketing que deu errado, o presidente Bolsonaro vem enfrentando uma rejeição alta, mostrada pelas pesquisas de intenção de voto. Os índices de aprovação do governo também continuam ruins e, diante disso, lideranças regionais do Centrão já começaram a declarar voto em outros candidatos, principalmente no ex-presidente Lula. O Jornal Globo conversou com vários desses líderes. No Rio de Janeiro, por exemplo, Rogério Lisboa, que é do PP e é prefeito de Nova Iguaçu, ele já disse que vai andar com a bandeira do Lula no carro. Em Pernambuco, devem ficar ao lado do petista o deputado federal Eduardo da Fonte e a deputada estadual Roberta Reis, os dois são do PP também. Também em Pernambuco, o deputado federal Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, também já manifestou apoio ao ex-presidente Lula. A situação se repete em vários outros estados, principalmente os estados da região Nordeste.
Pois é, tá aí, né? Isso viria a acontecer, e se sabia, né? Mas o próprio PP já disse, olha, isso é do jogo, né? Infelizmente, assim mesmo, ninguém será punido. Bolsonaro, TSE, voltou com essa conversa, vai.
Sim, voltou a colocar dúvidas no nosso sistema eleitoral. Na passagem pelo Rio de Janeiro, deu uma entrevista para uma TV, disse que os militares teriam encontrado problemas durante o processo eleitoral. Bolsonaro, no entanto, mais uma vez, não deu mais detalhes sobre essas tais denúncias. Disse o presidente, as Forças Armadas peticionaram ao ministro Barroso sobre essas vulnerabilidades. Ele não nos respondeu em tempo hábil, dizendo que estava em recesso. Foi reiterada essa questão. Cabe ao TSE agora mostrar e comprovar que estão certos ou onde poderão corrigir essas inconsistências. O que mais queremos e desejamos, e não abrimos mão, são eleições limpas e transparentes para o corrente ano.
Olha, eu não sei, que militar vazou o que para ele. Com absoluta certeza, informação sobre risco eleitoral inexiste. Tem uma fake news na origem aqui. Que militar? Mais uma vez o Bolsonaro joga com isso. Olha, estão dizendo, alguém me disse. Quem disse o quê? Sobre o quê? Não é? E, finalmente, chapa Lula, e aí vamos pro comercial, porque depois aí temos que rever a coisa aí. Vai lá.
Cotado para ser o vice de Lula nas eleições, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se reúne nessa semana com o PSB de bola. É mais um passo em direção à formação de uma eventual chapa entre os dois. Segundo o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, convite já foi feito e a bola está agora com Alckmin. Ainda sobre a pré-candidatura de Lula, o PT segue conversando com o PSD de dado do Gilberto Kassab. Movimentação é por um apoio no segundo turno, como a gente já disse aqui. Mas, segundo informa o jornal Folha de São Paulo, tem gente dentro do PT que já tenta convencer Kassab a apoiar Lula no primeiro turno. Isso passaria, claro, pela desistência da pré-candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
à presidência da República. Também, a rigor, não foi lançada. Essa é uma defesa que o Kassab tem feito. Em tese, não tem muito a perder, nem ele teria, nem o Pacheco. Agora, também, você se lançar numa campanha sem ter a menor viabilidade para isso pode significar um troço meio desgastante também, especialmente para quem é presidente do Senado, né? Uma coisa é certa, a conversa do Lula com o Alckmin avança e hoje é uma probabilidade, há uma probabilidade grande de que essa chapa se forme. Ah, tem gente no PT que acontece, bom, sempre haverá, né? Mas já dissemos isso aqui também, quanto mais a esquerda do PT contestar essa aliança e quanto mais o Lula endossar, de certo modo, melhor para o Lula, que reforça, digamos, o seu aspecto moderado, né? Nós vamos para o comercial e na volta nós vamos ver que o Lucas Rocha Furtado, que pediu a investigação sobre o contrato do Moro com a Álvares e Marçal, acha que o Moro já prestou as informações, que nada mais a investigar. Será? Nós vamos ver, né? Eu tenho algumas dúvidas ainda, viu, Lucas Rocha Furtado? Aliás, muitas. Vamos começar.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Apesar da queda de 30% nas fatalidades no trânsito do Brasil em uma década, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, os acidentes ainda são uma preocupação constante para quem atua no setor. O iFood, maior empresa de food delivery da América Latina, oferece o seguro gratuito para os entregadores no Brasil. As despesas médicas e hospitalares são cobertas mediante reembolso e todos os entregadores também contam com um seguro de vida e invalidez de até R$100 mil. No caso de acidentes que resultem em lesões temporárias, os entregadores recebem até 70% do valor que ganharam nos últimos 30 dias. Entregadores e familiares, segundo o iFood, também contam com cobertura médica e odontológica com preços acessíveis.
Ai, ai, voltamos, coisa terrível, terrível, terrível. Eu fico, vocês sabem que eu sei que a chuva é necessária, eu pessoalmente detesto chuva, frio, enfim. Mas agora não se trata mais disso, né? A gente está falando aqui de coisas realmente trágicas. Isso não pode acontecer, vai lá.
Os bombeiros e a Defesa Civil seguem procurando vítimas das chuvas que caíram neste fim de semana na região metropolitana de São Paulo. Até agora foram confirmadas 24 mortes, entre elas de 8 crianças. Outras 8 pessoas seguem desaparecidas e 7 ficaram feridas. Cerca de 1.500 pessoas continuam desabrigadas depois desse temporal. Segundo o governo Dória, 15 milhões de reais foram liberados imediatamente para ajudar as prefeituras a auxiliar esses desalojados e também a reconstruir pontes e estradas. O secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vignoli, diz que pediu ajuda ao governo federal e o presidente Bolsonaro prometeu hoje visitar a região atingida pelas chuvas amanhã. Os recursos aplicados pelo governo estadual foram para as cidades mais afetadas. Arujá, Francisco Morato, Embu das Artes, Franco da Rocha, que foi a mais prejudicada, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jaú, Capivari, Monte Mor e Rafar.
Olha, eu sei que essas coisas, enfim, são... você não tem um planejamento muito prévio, assim, de algo que não está, que é inesperado, uma quantidade de chuva inesperada. Agora, e sem qualquer ânimo também, vai contestar tudo. Agora, dá para supor que com esse número de cidades atingidas e por tudo que a gente tem visto, 15 milhões de reais... num estado que está com as contas saudáveis, é muito pouco dinheiro. A menos que não se tenha nenhum plano de ação, porque também tem uma coisa, né? Isso, um grande administrador público, que é meu amigo, não está mais na ativa, mas sempre dizia, ele falou assim, não há nada pior do que quem não sabe nem gastar dinheiro. Vamos fazer exemplo, que é o caso do governador. Estou dizendo que tem todo o entorno, né? Não é ele que vai lá cuidar da... Agora, muitas vezes, o homem público nem sabe gastar dinheiro, porque nem sabe o que fazer. 15 milhões numa situação grave como essa, obviamente, é muito pouco dinheiro. de cara já teria que dizer, olha, tem mais disponível. Sim, eu sei, se precisar tem mais, mas então que apresentem a demanda. Mas se a demanda não está chegando, é preciso saber por que não chegou. Isso pode ser um sinal de que a população está completamente desatendida. Até por falta de iniciativa das elites locais. Ficou claro o que eu falei, meninos?
Ficou,
tá, né?
Claro, claro.
É isso, quer dizer, o cara está lá inerme, não faz nada. E o povo, coitado, que se dana. Entendem? Esses parcos 15 milhões podem indicar isso. Precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Vai lá, o que mais? Alerta de mais chuva, oh meu Deus.
Isso, para hoje e amanhã, ainda a previsão de temporais, Defesa Civil de São Paulo mantém um alerta para mais chuvas no estado. Dados da Climatempo apontam que choveu no estado de São Paulo nos últimos 4 dias, quase o volume todo esperado para o mês de janeiro. E quando a gente fala desses temporais, problemas relacionados são vários, diversos. Além dos alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de muros, interdição parcial ou total de algumas ruas e rodovias, entre outras coisas.
É, tá demais. Eu, como vocês sabem, tenho um barraquinho na praia, eu fui dia 28, né? Eu falei, aí eu tinha um exame para fazer, um exame médico, falei, volto dia 3, faço o exame dia 4, dia 5, desço de novo. Voltei com chuva e não parou mais de chover. Aí, Bob, fica aqui, né? Fiquei vendo filmes, me atualizei. Dá para ver lá embaixo? Dá, mas eu prefiro fazer outra coisa lá. Rapidamente, campanha Band, que é muito legal, e eu já vou falar por quê. Vai, eu sei que a gente vai estourar um pouquinho, mas é importante.
Tudo bem, você que está ouvindo, está assistindo a gente, pode ajudar essas pessoas, essas famílias afetadas pelas chuvas, porque começou ontem a campanha Band, Central Única das Favelas e Frente Nacional Antirracista, abraçam São Paulo, depois da campanha para ajudar quem mora na Bahia, depois de atingir também aqueles que foram prejudicados pelas chuvas em Minas Gerais. Agora a campanha recebe também para São Paulo, recebe doações para essas famílias atingidas pelas chuvas na região metropolitana. O objetivo é arrecadar alimentos, material de limpeza, roupas, eletrodomésticos, imóveis, além de valores para compra de cestas básicas. Em São Paulo, são 6 postos de doação. A sede da CUFA, na favela de Paraisópolis, Rua Major José Mariotto Ferreira, na zona sul da cidade. A sede da CUFA, na favela de Heliópolis, na Rua Coronel Silva Castro, 151, também na zona sul. No Parque Santo Antônio, na Rua Antônio Amaral Ferreira, número 74, na sede da empresa Luft Logística, em Barueri, na rodovia Presidente Castelo Branco, na altura do quilômetro 30,5, na sede da Luft Logística, em Cajamar, na rodovia Anhanguera, quilômetro 31, quase 32, no bloco 300, galpões 21 e 22, e na Rua Radiantes 13, aqui na sede do Grupo Bandeirantes, no Morumbi, Zona Sul. Para quem acompanha as lives da Band News FM, também é possível doar por meio do QR Code que aparece na tela, pelo site da Band, band.com.br. Lembrando, amanhã, quem quiser doar aqui na Rua Radiantes, doações das 8 da manhã até as 7 horas da noite.
CUFA, Central Única das Favelas, que é presidida pelo Preto Zezé, que é uma figura extraordinária do movimento social, aliás, já participou da primeira jornada do Ziriguidum, né, no Clubhouse, aí como debatedor, não como entrevistado, e já é um dos entrevistados, já está combinado, inclusive só não tem a data de cabeça, ele vai ser um dos entrevistados em março do Ziriguidum. Né? Preto Zezé, uma figura formidável, aí certamente vocês terão a data tudo direitinho. É isso aí.
Seu caminho.
Jacu Pêssego, no sentido rodovia Ayrton Senna, com trânsito ruim para o motorista na aproximação com a Jaime Ribeiro, e também tem bastante lentidão agora da Adriano Bertozzi até a Agrimensor Sugaia. Fique atento também com a Agrimensor Sugaia no sentido da Jacu Pêssego, bastante anda e para no trecho final. Quem utiliza a Jacu Pêssego no sentido Mauá, pisa no freio agora da aproximação com a Avenida São Miguel até o Parque Primavera. Depois as condições melhoram e o motorista consegue desenvolver boa velocidade. Faça chuva ou faça sol, partiu economia, ensaboie a louça com a torneira fechada. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, governo do estado, trabalho e respeito por você.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Olha aqui. Vocês têm aí o negócio do pedido do Rocha Furtado para suspender a investigação?
Eu não tenho aqui. Não. Você tem aí? Não.
Tenho, não.
Não tem? Então tá. Então, peraí que eu vou achar aqui. Só um minuto. Não, errei.
Achei aqui, ó.
Não, já achei aqui, ó. O subprocurador-geral do Ministério Público, que atua no TCU, Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, pediu o arquivamento da investigação aberta em relação ao ex-ministro da Justiça e pré-candidato à presidência pelo Podemos, Sérgio Moro. O pedido foi feito na tarde desta segunda, dia 31, ao ministro do TCU, Bruno Dantas. Furtado quer também que as conclusões da investigação sejam enviadas agora à Receita Federal. Segundo o procurador, depois que Moro divulgou o valor dos seus rendimentos como funcionário da consultoria Álvares e Marçal, não há mais motivos para tentar descobrir seus ganhos na iniciativa privada. Data vênia, eu que costumo concordar com o Rocha Furtado, discordo. Porque a minha questão não era só o valor. O valor era importante. Mas a questão é a relação. É outra coisa. O que me pergunto desde sempre é se é legítimo, e eu pergunto isso antes do Rocha Furtado, como vocês sabem, né? Não estou dizendo que eu vi primeiro, não é isso. Mas essa pergunta eu fiz quando foi anunciada a contratação. Se era legítimo que o grupo que fazia a recuperação judicial das empreiteiras que a Lava Jato quebrou, eu me pergunto se é legítimo esse grupo contrate o Moro. Ainda que seja um outro braço. Ah, não, aquela que faz a recuperação judicial não é a mesma empresa que faz a consultoria para a qual contratamos o Moro. E daí? O resultado do grupo é um só. Tem uma matéria na Folha hoje, até por isso o Rocha Furtado fala, mande para a Receita, perguntando se não há aí impropriedade na forma da contratação de Moro, se não é uma forma de pagar menos impostos, uma vez que, na verdade, ele é funcionário na prática da Álvares e Marçal e está usando a pessoa jurídica, porque tem um único cliente. Quando tem um único cliente, caracterizaria vínculo empregatício e assim para pagar menos impostos. Até pode ser, mas isso há milhares de pessoas nesse mesmo regime. Eu duvido que isso aí renda alguma coisa. A minha questão não é essa. E escrevi isso e digo de novo. Há dois contratos do Moro com Álvares e Marçal. Um celebrado em 23 de novembro de 2020, que foi até 2 de junho de 2021. Um segundo contrato de 7 de abril de 2021 até 26 de 10 de 2021. Atenção, o primeiro é ele sendo contratado como pessoa jurídica terceirizada pela empresa para atuar aqui no Brasil. Se só com empresas brasileiras, não sei, porque ninguém sabe com quais empresas ele lidou. Álvares e Marçal diz, não, isso é sigilo. O fato é, ele não tinha autorização para trabalhar nos Estados Unidos. O segundo contrato é quando ele passa a ter autorização para trabalhar nos Estados Unidos. E tem uma coisa engraçada, então, que entre 7 de abril e 2 de junho, o Moro foi dublê de si mesmo. Quem, rei? Dublê de si mesmo? Foi dublê de si mesmo. Olha que curioso. E polivalente. Ele era um terceirizado no Brasil e era um contratado nos Estados Unidos. Polivalente. Recebendo 65% dos seus ganhos aqui, 35% lá fora. Até aí tudo bem. Né? Deve ter conta lá fora. Agora, tudo estranho, o Lucas Rocha Furtado perdeu a curiosidade. Eu não perdi. Como é que é? A Álvares e Marçal resolve oferecer 150 mil dólares. Como assim, digamos, luvas de entrada para ele? Bônus de entrada? 809 mil reais de bônus de entrada? Por quais serviços? Quem queria a mão de obra do Moro? Que concorrência louca por ele era essa que tinha, que a gente desconhece? Que é esse salário que você paga a pauta executiva quando um monte de gente quer. Por exemplo, eu, quando eu vim aqui na Band, todo mundo louco por mim, aí era uma luva multimilionária. É compreensível, todo mundo quer.
Uhum, Claro.
Agora, o Moro, quem que queria? Outra, tem uma coisa estranha aí. Desculpa. É tudo feito meio na pressa, meio esquisito. Novembro, vamos fazer logo esse contrato. Não tem autorização para trabalhar nos Estados Unidos? Não, mas vamos fazer contrato mesmo assim. Faz. Aí o contrato dura menos de 6 meses. Né? Aí faz o segundo contrato, quando já tem autorização para trabalhar nos Estados Unidos. Vem cá, esse bônus que ele ganhou gigantesco de entrada é porque ele era especialista. Diz Álvares de Marçal, diretor da Álvares de Marçal, deu entrevista para o Estadão, falando, não adianta o Bruno Dantas tentar saber para quem ele trabalhou lá. Isso é sigilo, segundo a lei americana. O candidato à presidência da República do Brasil trabalhou para alguém, e tem de se escudar na lei americana para não dizer para quem. É isso? E, olha, o Bob, é curioso, porque você vê, olha bem, os dois. Você vê que o cinema Hollywood, latino, faz papel de latino em Hollywood, né?
Sim.
Americano é que faz papel de americano. Nem o grande, o gigantesco, no porte artístico, Al Pacino, fez algum papel que não fosse de italiano nos Estados Unidos. Não é mesmo?
Né?
Qual o papel dele? Italiano. E se você, então, tiver... É da América lá, brasileiro, faz papel de ticano no cinema americano. Que tem que ser ali, americano. Agora, quando se trata de consultor, o Volio Beni, aí, assim, gente que conhece a lei americana de cabo a rabo, de frente para trás e trás para frente, é o Moro. Que diz que ele só ia atuar com empresa americana.
Oxi.
Não tinha nenhum americano pronto para fazer serviço. Tinha de ser o Moro. Qual serviço, Jesus Cristo? Por que que não pode falar? E agora saiu uma reportagem no Intercept Brasil, tá lá, né? Tem a imagem aí que eu mandei. Álvares e Marçal recebeu, o mesmo grupo, 16,5 milhões de dólares. A Álvares e Marçal, né? O grupo.
Isso.
Deles lá, aí nos Estados Unidos. Em português, com o meu brinco, daria 87,5 milhões de reais. Pela recuperação judicial da empresa Diamond Offshore Drilling, que tem 20% do faturamento em contratos com a Petrobras. Isso se deu durante o processo de contratação do Moro. Tem vinculação? Não tem? Eu sei que lá na recuperação judicial dela está cheio de referência a coisas da Petrobras. Né? Então a gente vê que, assim, isso entra, tudo entra no que eu chamo, você sabe, né, Bob? Alguns políticos brasileiros são perseguidos pelo ICI,
sim.
Que é o Índice de Coincidências Incríveis. Né? E o Moro está aí. Eles xingam, eles perneiam, eles fazem barulho, por quê, não sei o quê. Queridos, tentem explicar as coisas. Aí diz o Moro, e as palestras? Bom, você quebrou o sigilo das palestras, cara. Do Lula. E depois o seu braço direito, a Gabriela Hart, disse que não tem nada errado aqui. Os valores são públicos. E tem uma outra conta que me incomoda um pouco, até fiz um Twitter a respeito. Você sabe que as pessoas. A elite brasileira tem muito preconceito contra pobre, né? Tem, no geral. O maior dos preconceitos no Brasil, na verdade, é o preconceito de classe. É terrível, né? O racial é muito grave, sem dúvida nenhuma. Mas note, se o negro for endinheirado, já melhora bem. Já melhora bem. Hã? Agora, preconceito contra pobre, aí, vai comer farofa, vou imitar pobre comendo farofa, tome farofa no chão, aquela coisa, não é isso? Não. Eu, filho de operário, mas com ar aristocrático. Olha aqui. E às vezes eu acho que o preconceito contra pobre é tal que acho que pobre nem sabe roubar. Ih, tio, não entendi. Eu explico. Então vamos lá, Lula roubou na Petrobras, fez o diabo tal e levou aquele triplex do Guarujá. Um triplex que, à época, não valia 1 milhão. E é muito modesto. Né? Não é porque é tríplex. Se você tiver tríplex ali, três andares de menos de 40 metros. E também levou o sítio de Atibaia. Veja, o Lula como presidente podia interferir em bilhões de financiamento público. Imagina! Imagina quanto! E aí ele resolveu ficar com o quê de propina, Bob? Com sítio e com tríplex, que somados não vale o que Álvares e Marçal pagou para o Moro em 11 meses. Que coisa, hein? Quer dizer, o Lula, roubando tanto, como dizem, pegou de propina menos do que o Moro recebeu em 11 meses fazendo sei lá o que para Álvares e Marçal. A curiosidade do Rocha Furtado pode ter passado, a minha não passou. Quero entender direito esses contratos, cruzamento de prazo de contrato, para quem trabalhava, por quê? Por que 150 mil dólares logo de cara? Por quê? Minha curiosidade continua, como eu direi, ativa. Dória, Live, Temer, FHC, o que, que nós temos para?
O governador de São Paulo, pré-candidato do PSDB à presidência, João Dória, participou de uma live com os ex-presidentes Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso e voltou a afirmar que a campanha eleitoral desse ano será suja e dura. Mais uma vez criticou o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro sobre terceira via. O governador fez elogios a outros pré-candidatos e citou nominalmente Sérgio Moro, Simone Tebet, Alessandro Vieira e Rodrigo Pacheco.
Ah, bom, aí, claro, é a coisa do Dória com o Sérgio Moro, enfim, é uma escolha que ele fez. Acho que se acha que o único caminho é esse, então tá, né? Eu só, assim, eu acho que é grande, talvez o governador não saiba, o número de pessoas que até poderiam votar nele, sem o Sérgio Moro junto. Com o Sérgio Moro, me diz essas pessoas, não há a menor nem a mais remota hipótese. Mas é uma escolha que ele está fazendo. Né? Escolha é feita, está feita e não tem o que contestar, meu querido Bob Furuya, meu querido Vale Bene. É isso aí, nós vamos redesenhar as coisas e vamos para o comercial.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor,
lá em casa tem Italac,
lá em casa tem amor,
no Brasil inteiro tem
Italac, lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Apesar da queda de 30% nas fatalidades no trânsito do Brasil em uma década, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, os acidentes ainda são uma preocupação constante para quem atua no setor. O iFood, maior empresa de food delivery da América Latina, oferece o seguro gratuito para os entregadores no Brasil. As despesas médicas e hospitalares são cobertas mediante reembolso e todos os entregadores também contam com um seguro de vida e invalidez de até R$100 mil. No caso de acidentes que resultem em lesões temporárias, os entregadores recebem até 70% do valor que ganharam nos últimos 30 dias. Entregadores e familiares, segundo o iFood, também contam com cobertura médica e odontológica com preços acessíveis.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br, também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h05. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Fique atento aos números aí, rapazes, porque de qualquer modo vai na sequência. Bolsonaro Covaxin, número 15, vai.
Polícia Federal concluiu que o presidente não cometeu crime de prevaricação no caso da compra da Covaxin, suspeita que foi levantada pelo deputado Luiz Miranda e pelo irmão dele, servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. O parlamentar disse à época ter alertado o presidente sobre irregularidades na aquisição da vacina indiana. Segundo a PF, no entanto, Bolsonaro não cometeu nenhuma irregularidade. Para o delegado federal William Schumann Marinho, o presidente não tinha o dever funcional de comunicar aos órgãos de investigação eventuais irregularidades das quais não faça parte como coautor ou partícipe. Relatório final dessa investigação foi encaminhado hoje à ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal.
Para mim é um juízo absolutamente exótico. Eu não sabia que um presidente da República, tendo sido informado de uma irregularidade, não tem o dever funcional de perguntar, ao menos de saber dizer, escuta, e de irregularidade sob, numa área sob sua responsabilidade. De fato, é um juiz exótico. Que eu saiba, qualquer um, né, sendo servidor público, que tenha noção de alguma irregularidade, tem o dever funcional de comunicar. Mas, foi essa a interpretação dada pelo delegado, muito bem. E olha quem está querendo, você certamente saberá sintetizar, Valeu Bini, tem uma pessoa que está querendo ser reconhecido pela história.
Sim, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que quer entrar para a história, quer ser lembrado como o homem que acabou com a pandemia. Essa declaração foi numa entrevista para o jornal Globo. Ele falou também sobre variante Ômicron, diz que o país deve atingir o pico de novos casos nas próximas semanas. E indagado sobre política, se vai concorrer nas eleições desse ano, afirmou o seguinte: sou candidato a cumprir o meu compromisso com o presidente Bolsonaro, apoiá-lo no seu projeto e em relação ao povo do Brasil, sou muito consciente do meu dever.
O senhor nem sabe o que é pandemia. Senão não teria falado isso. Se ele falar que ele quer acabar com a epidemia no Brasil, então falar, ele quer acabar com a pandemia, ele também vai adotar políticas contra lá na África do Sul, por exemplo, no Congo, Belga, onde mais? Né? Olha, o senhor é candidato, sim, a ser responsabilizado na esfera penal por coisas que disse e fez. E espero que o senhor tem um encontro marcado com a Papuda. Assim, com toda tranquilidade. Onde advogo deverá ser muito bem tratado, inclusive. Né? Para não ficar exposto a contaminações, etc. Mas lá, a melhor homenagem ao seu pensamento, à sua atuação à frente do Ministério da Saúde é a cadeia. E vá tentar saber o que quer dizer pandemia. Né? Mas, ainda que o senhor pudesse, que o senhor tivesse como, né? Vou acabar com a epidemia no Brasil, mas eu continuo no resto do mundo, não acabaria. O senhor não sabe nada, o senhor não sabe nem do que está falando. Nova linhagem da Ômicron.
Já está presente em quase metade dos Estados Unidos. Até a última sexta-feira, 127 casos dessa subvariante já foram registrados em território americano. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, essa nova linhagem ainda circula em nível baixo na comparação com a primeira. Apesar disso, é preciso ficar atento a ela, principalmente por causa disso aqui, ó. Segundo o CDC, a chamada BA2 é 1,5 vezes mais contagiosa do que a variante Ômicron.
Olha, uma coisa certa, rapidamente, medidas muito drásticas o mundo acabará tomando num dado momento para impedir essas coisas, ver o que fazer com quem não se vacina, etc. Essa história de que deixa o vírus correr, deixa solto, todo mundo contamina, porque aí contaminou todo mundo fica imune. Não, contaminou todo mundo, vai, contamina, vem sempre uma nova variante, assim vai. Até que se tenha clareza de que é preciso tomar medidas muito duras para enquadrar aqueles que resolvem desafiar o vírus. Ou resolvem nos desafiar se aliando ao vírus. Isso aí.
Aqui quem fala é o chefe Henrique Fogaça. Olha aí, um recado para você que tá viajando na maionese. Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão, tá bombando. Tem muitas atrações e muita comida. Receitas minhas, pratos, sobremesas e drinks do reality.
Festival Masterchef Brasil Beto Carreiro Edição Verão. Viva agora! Parque aberto até 9 da noite. Visite o site e compre agora seu passaporte.
Você tá comendo o que no concorrente? Hã?
Com o celular é tudo rapidinho. Você pede o táxi quando se dá conta.
Ah, chegou!
Com o celular é tudo pra já. Você pede comida e quando se dá conta. Com o app do Bradesco, você faz um empréstimo e quando se dá conta, o dinheiro cai na conta. Bradesco. Empréstimo liberado na hora e até 3 meses para começar a pagar.
Crédito sujeito à aprovação.
O primeiro bilhão a gente nunca esquece. Em 2021, a construtora Patriani chegou à marca de R$1 bilhão de faturamento, graças aos clientes que confiaram na Patriani e aos colaboradores e parceiros empenhados em construir prédios prontos para o futuro. A Patriani é a primeira construtora do Brasil a instalar fazenda de energia solar no topo dos prédios e uma vaga para carro elétrico por apartamento. Temos muito orgulho da nossa história e 1 bilhão de motivos para celebrar. Construtorapatriani.com.br.
Seu caminho.
A Raposo Tavares agora em direção ao interior de São Paulo, tem trânsito lento no comecinho, depois melhora na passagem pelo Jardim Bonfiglioli e volta a ficar carregado o caminho da altura da Avenida Escola Politécnica até a chegada à Granja Viana. Depois da Granja Viana, o trânsito melhora de novo e fica lento novamente do quilômetro 28 até Cotia. Para quem vai no sentido de São Paulo pela Raposo, problemas ainda do quilômetro 27 até a Granja Viana. Está à procura de um seguro para o seu carro? Conheça a Pier Seguradora, o seguro digital que descomplica a burocracia. Tá com Pier, tá seguro.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
É, queridos, mais de uma vez nós falamos, o CDE, não, peraí, o CDE tem alguns pressupostos aí, né, Vólio B, não é assim, uhum. Ah, eu quero entrar no CDE, vou entrar no CDE.
Sim, não. O governo da França já sinalizou que só vai aceitar a entrada do Brasil no CDE se o país der demonstrações claras de que vai reduzir o desmatamento e de que vai lutar contra a corrupção. Como a gente já informou aqui na semana passada, esses dois pontos já foram destacados pela própria organização. Um país só é aceito na OCDE se cumprir esses pré-requisitos. A manifestação francesa, no entanto, caiu como uma ducha de água fria sobre o Itamaraty. É mais um obstáculo para a entrada do Brasil no grupo, isso porque um novo país só é aceito na OCDE se for aprovado por todos os atuais membros da organização, entre os quais está a França. Lembrando que a relação entre os presidentes dos dois países, Jair Bolsonaro e Emmanuel Macron, é a pior possível.
Olha, quando veio aquela história, né? Começou o processo para eventual entrada do Brasil e se deu a entrevista falando sobre critérios, nós alertamos aqui que aquilo mais impunha restrições do que, na verdade, incentivava. E aí, até a entrevista coletiva houve, né? Ducha de água fria, porque as pessoas simplesmente decidiram não prestar atenção ao que estava sendo dito. Não é verdade? Vamos lá, seguindo.
O Partido Socialista de Portugal, do primeiro-ministro António Costa, venceu as eleições legislativas antecipadas no país e foi uma vitória maiúscula. Conquistou quase 42% dos votos, o que garantiu 117 cadeiras no parlamento, uma a mais do que o necessário para se ter a maioria absoluta de 230 assentos. Mesmo com a maioria garantida, o Partido Socialista Português vai buscar apoios para governar. Em segundo lugar ficou o Partido Social Democrata, com quase 28% dos votos, 71 cadeiras. E em terceiro, o Chega, de extrema-direita, 7% dos votos e 12 cadeiras.
Aliás, tem uma declaração excelente, ele dizendo assim, olha, ter maioria absoluta não quer dizer ter poder absoluto. Isso é muito importante. Erro histórico cometido pela esquerda, que estava apoiando o governo, a tal da geringonça, que era o apoio de Verdes e Partido Comunista ao governo, né? Resolveram romper. Ah, nós não queremos aprovar o orçamento. Um amigo meu de esquerda diz, isso era um truque que eles fizeram dos socialistas para tentar se livrar da esquerda. Eu não concordo. Eu acho que a esquerda fez muito mal, resolveu cair fora e agora teve um desempenho ridículo de 4% nas eleições, né? E os socialistas, se quiserem, podem governar sem eles. Certo? Então, que fique, aliás, um recado também para a esquerda no Brasil, né? Muitas vezes eu vejo aí o Lula se aproximando do Alckmin, a esquerda do PT, fica até, já se viu. Ninguém governa sozinho. Né? É preciso fazer composição. Não é isso? E buscar a moderação com decência. É isso aí.
O celular é tudo rapidinho. Você pede o táxi quando se dá conta.
Ah, chegou.
Com o celular é tudo pra já. Você pede comida e quando se dá conta. Com o app do Bradesco, você faz um empréstimo e quando se dá conta, o dinheiro cai na conta. Bradesco. Empréstimo liberado na hora e até 3 meses pra começar a pagar.
Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
A Radial Leste, no sentido do bairro, tem trânsito bem carregado, ainda muitos pontos de lentidão do viaduto Bresser até a passagem pelo viaduto Dona Matilde, depois o trânsito melhora um pouco e fica carregado novamente na altura da estação Guilhermina Esperança do metrô. No sentido do centro da cidade, quem vai pela Radial encontra problemas do viaduto Dona Matilde até o viaduto Alberto Badra, depois trânsito intenso também na passagem pela estação Carrão do metrô, após a estação Carrão, aí sim, trânsito fluindo bem até a ligação Leste-Oeste. Compre freezer horizontal metal frio, 2 portas, 546 litros, com 26% de desconto no verãozão do frio. Acesse dofrio.com.br.
Band News FM.
Tentei tocar na reestreia, não deu, hoje vai dar. É isso. Tu vem chegando já, escuta os teus sinais. Canta o seu, Valença. Até amanhã, tchau.
Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Eu já
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. Bandinho.